Sejam bem-vindos mais uma edição Herde Desportivo, já em plena força, tendo em consideração a reativação das modalidades, o início das respectivas épocas, neste caso na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, que começou precisamente neste fim de semana e que se junta àquela que já era a realidade do Campeonato de Portugal, onde o distrito está representado por duas equipas. E é precisamente pelo Campeonato de Portugal que vamos começar esta edição de Herde Desportivo, dizendo-lhe que o União do Tomar saiu derrotado da deslocação ao Reduto do Gouveia. É jogo a contar para a quarta jornada do Campeonato de Portugal. Foi um jogo em que os nabantinos podiam ter feito melhor, desde logo nas ações ofensivas, isto diante de um adversário que ainda não tinha ganho. Nota positiva para o União de Santarém, que goleou no Reduto do Marinhense, assumido candidato. Vamos então aos resultados. Campeonato de Portugal, Série C, quarta jornada. Peniche 3, Mortágua 1, Marinhense 2, União de Santarém 4, Benfica de Castelo Branco 0, Alverca B 0, Gouveia 2, União do Tomar 0, União 1919 1, Rabo de Peixe 2, Sernás 4, Fontinhas 1 e Lusitânia dos Açores 3, Sertanense 1. Na frente, Rabo de Peixe, 9 pontos. Segundos, Marinhense e Sertanense com 7. Quartos, Alverca B e Peniche com 6. Sextos, Benfica de Castelo Branco, União de Santarém, Gouveia e Sernás têm 5 pontos. Décimos, Lusitânia dos Açores e União 1919 com 4. Décimo segundo, União do Tomar com 3. Décimo terceiro, Mortágua tem 2 pontos. Décimo quarto, Fontinhas com 1 ponto conquistado. A próxima jornada será apenas a 1 de outubro, com os jogos Lusitânia dos Açores, União 1919, Sertanense, União de Santarém, Mortágua, Marinhense, Alverca B, Peniche, Fontinhas, Gouveia, União de Tomar, Benfica de Castelo Branco e Rabo de Peixe, Sernás. O União de Tomar perdeu assim na deslocação ao Reduto do Gouveia e ainda não foi desta que se estreou a pontuar fora de portas. A Herde acompanhou esta missão dos nabantinos com o relato de Rui Bugalhão. Fica essa análise.
Vitória da equipa da casa por 2-0, um golo em cada meio tempo. Na primeira parte, aos 36 minutos, a transformação do livre direto, Ryan Santos a fazer o 1-0. E depois, na segunda parte, aos 32 minutos, Fortuna a fazer o segundo golo. E o golo que deu o resultado final desta partida, confronto muitos anos depois, aqui em plena Beira Baixa, a recepção da equipa do Gouveia à turma do União do Tomar. A equipa do União de Tomar, que depois de uma vitória sobre a equipa do Sernás, vê aqui a sua derrota em Gouveia, depois de ter perdido também com a equipa de Coimbra, com União 1919. Hoje a conhecer novamente o sabor da derrota, a equipa do União de Tomar, que depois de ter vencido a equipa do Sernás, tentava sonhar como pontuar aqui nesta deslocação até à zona da Serra da Estrela. O que é certo é que não conseguiu levar a melhor sobre uma excelente organização da equipa comandada pelo técnico Márcio Silva, de 36 anos, que leva assim a melhor e faz também a sua primeira vitória nesta competição, na Série C do Campeonato de Portugal. Tinha nesta altura 2 empates e 1 derrota, empates com União de Santarém e também Mortágua, e a derrota com a equipa do Alverca B, 2-0, ganha a equipa da casa, ganha a equipa do Gouveia em plena Serra da Estrela, com muito nevoeiro que vai caindo, vai se batendo sobre Gouveia. O que é certo é que a equipa do União do Tomar não conseguiu pontuar, vão saindo cabisbaixos os jogadores da equipa da Bantina, e o que é certo também é que a equipa do Gouveia conseguiu a primeira vitória e hoje esteve melhor. A equipa do Gouveia esteve com melhor organização num jogo muito bem gizado, sempre com 2 jogadores colocados em cunha junto ao eixo central defensivo da equipa do União do Tomar, 2 autênticos quebra-cabeças, não deram 1 minuto de descanso aos defensores da equipa do União do Tomar. Excelente exibição por parte da equipa do Gouveia, sobretudo com o centrocampista, o capitão da equipa, o jogador que municiou todo o ataque da equipa da casa, Guilherme Santana, e os 2 jogadores metidos em cunha, tanto o Fortuna como também o Ryan Santos, a fazerem realmente um excelente jogo. Uma equipa que tem realmente o processo bem definido, uma equipa que não despeja bolas, uma equipa que coloca sempre na zona de conflito e causa muitas dificuldades na maneira de jogar, nas características destes dois jogadores da frente, e fazem com que a equipa contrária tenha que ter sempre ali muita, muita atenção, não possa jogar sempre de um para um, haja sempre cobertura, sobretudo dos laterais, e claro, o União de Tomar tentou lutar contra aquilo que para já era o prejuízo, estava a perder por 1-0, não teve sorte também na altura, num bom lance que poderia ter marcado, uma excelente defesa também de Alicate, e depois praticamente na jogada seguinte, a equipa do Gouveia conseguiu fazer o 2-0, e a partir da equipa do União de Tomar, claudicou, baixou os braços, não teve capacidade para lutar contra aquilo que eram dois golos de desvantagem, pelo que o Gouveia ganhou com toda a naturalidade, mereceu a vitória, jogou melhor, esteve realmente muito mais bem colocada a equipa do Gouveia, muito excelente organização, os jogadores sabiam bem aquilo que estavam a fazer, duas linhas bem definidas no seu meio campo, e depois, como disse há pouco, dois jogadores que eram municiados pelo Santana, um capitão de equipa que realmente é um jogador com muita capacidade, e também o formiguinha da equipa do Gouveia, André Freitas, acabou também com a braçadeira de capitão, um jogador que estava em todo lado, encheu também de futebol a equipa do o relvado da equipa do Gouveia, pelo que assenta na plenitude, aceita-se perfeitamente esta vitória, 2-0, União de Tomar poderia ter marcado, mas nunca teve em causa a equipa do Gouveia, a sua superioridade, o seu melhor futebol e a sua melhor organização. 2-0, a derrota do União de Tomar aqui em Gouveia, o Gouveia ganha pela primeira vez nesta quarta jornada da Série C do Campeonato de Portugal.
Rui Bugalhão, aqui na análise deste Gouveia 2, União de Tomar 0 na reportagem. Registo para as palavras de Márcio Silva, treinador do Gouveia, que disse que a sua equipa procurava esta vitória, mais ainda em dia de aniversário do clube.
Foi o culminar de um bom resultado, num feito histórico dos 60 anos do clube, e foi aquilo que eu pedi aos meus atletas, faltava esta vitória, e nós já procurávamos esta vitória há algum tempo, e hoje conseguimos aqui, porque fomos uma equipa muito consistente e que respeitámos a equipa de Tomar.
Diz-me uma coisa, eu falei durante o relato que fizemos, na vossa organização, os jogadores sabiam bem aquilo que tinham que fazer, e sobretudo aquele, entre aspas, aliviar bolas, mas a saberem bem que tinham lá dois jogadores com características bem definidas, e sabiam bem que essas bolas eram sempre colocadas para a capacidade deles colocarem e jogarem entre si. Um fazia a meia esquerda da meia direita, um autêntico quebra-cabeças para o último reduto do União de Tomar. Portanto, uma forma mais direta de jogar que teve realmente os seus frutos nesta partida.
Sim, a nossa forma de jogar tem sido bem vincada ao longo deste campeonato, e tem sido também reforçada pelos adversários, a nossa qualidade. Hoje conseguimos aqui um jogo, do ponto de vista tático, muito bom. Fomos muito competentes com e sem bola. A equipa do Tomar, quando teve bola, em alguns momentos obrigou-nos a estarmos mais concentrados, porque fixou os extremos a toda a largura e obrigou-nos a condicionar os nossos laterais. Mas tivemos a capacidade de fazer uns encurtamentos No timing certo e bloquear aquilo que eram as dinâmicas do Tomar. Do ponto de vista ofensivo, fomos uma equipa extremamente competente, tivemos uma circulação de bola muito eficaz, muito boa. Penso que é um resultado completamente justo por aquilo que nós apresentámos hoje aqui, com dinâmicas, como referiu, e bem definidas, onde todos os jogadores trabalharam muito para conseguirmos aqui esta vitória.
Dois jogadores com muita qualidade no meio campo, o capitão da equipa Santana e também o formiguinha, o André Freitas, estava em todo lado, enchem o campo com muito perfume, muito futebol. Até onde é que queres levar o teu Gouveia neste campeonato de Portugal?
Até agora tivemos um percalço inesperado, mas faz parte. Onde eu quero levar é passo a passo, é jogo a jogo. Essa é a nossa ideia. Aquilo que acontecer no final, depois a gente fará as contas. Mas o objetivo principal passa claramente pela manutenção, e como referiu aí, esses dois destaques para o Guimba e para a Formiguinha, para o Freitas, dispensa apresentações. O Freitas é jogador da Liga 3, felizmente tivemos a sorte em contratá-lo. Foi o primeiro jogo do Freitas no meio campo. Eu sabia que ele me iria trazer a qualidade e a consistência, quer no, de frente para o jogo, quer à procura de espaço, quer na definição do último terço. Portanto, são jogadores que não precisam de apresentações. O Guimba, com 18 anos, já jogava Campeonato de Portugal. E temos uma equipa extremamente jovem, com bastante ambição, mas também já com alguma bagagem e alguma experiência neste campeonato. Portanto, é passo a passo, é pensar jogo a jogo, e agora focar-nos no jogo da taça em Seba, que é o mais importante, que é uma eliminatória.
Já agora, qual é o adversário da equipa do Gouveia para a Taça de Portugal?
Vamos a Serpa.
Ok, parabéns pela vitória, parabéns também pelos 60 anos do Clube Desportivo de Gouveia. Um grande abraço e a continuação de um bom campeonato para a tua equipa.
Muito obrigado, felicidade.
Márcio Silva, treinador do Gouveia. Por sua vez, Marco Marques, treinador do União do Tomar, disse que estava em causa um jogo equilibrado, lamentando que o vencedor tenha ficado decidido por detalhes.
Penso que, acima de tudo, foi um jogo muito equilibrado, duas equipas parecidas. Penso que tivemos a oportunidade suficiente na primeira parte para chegar à frente do marcador. Chama-se eficácia e detalhes. Este jogo foi definido pela eficácia da equipa adversária, onde cometemos um erro. Porque é erro, que aquele livre, antes do livre, não pode acontecer o que aconteceu. Um lance para o cérebro ao meu jogador, mas depois, antes de sofrer o golo, tivemos uma ocasião que a gente tem que fazer golo. Isto, a eficácia paga-se caro. Quando não marcamos, temos que estar os parabéns à equipa adversária. Marcou dois golos, nós não marcámos nenhum, e agora é trabalhar. Toda a semana temos o jogo da taça. E pronto, levantar a cabeça. Agora não adianta nada, o que eu estava a dizer a ele, o que é que adianta agora baixar a cabeça? Levantar os braços e trabalhar. E para retificar os erros, tentar não voltar a cometer os erros que cometemos esta semana.
Diz uma coisa, Marco. Aquela forma de jogar, aquela forma pragmática também, com o constante futebol direto e dois jogadores que sabem muito bem o que estão lá a fazer na frente, o ponta de lança Fortuna e também o Ryan Santos, faz com que a equipa do União de Mar tenha que ter sempre um pouco de travão nos jogadores que leva para a frente.
Nós estávamos avisados, nós, como é óbvio que todas as equipas estão nas equipas, nós tínhamos estudado o Gouveia, sabíamos onde é que estava o ponto forte deles, tentámos anular isso, não conseguimos. Continuo a dizer, é eficácia, o livre não se pode sofrer o golo, a barreira salta, a bola passa por baixo da barreira. O segundo golo é um ressalto, onde a bola, fortunamente, vai parar aos pés do ponta-lança do Gouveia, mas isso não tira o mérito do Gouveia, pelo contrário, há que dar o mérito a eles. Quando costumo dizer, normalmente, quando se marca quem marca dois e ganha, tem que só os parabéns. E é aquilo que eu disse, nós, esta, depois, bola, a nossa posse de bola consentida, foi consentida por parte do Gouveia. Na segunda parte andámos muito a posse de bola, mas o que a gente realmente ocasiões de golo, raramente conseguimos criar uma ocasião de golo. Agora, se me disserem assim, na primeira parte faltou um bocado de agressividade da nossa equipa, um bocado de atitude, de querer. Estamos sempre à espera de sofrer para depois tentarmos. Isto não pode acontecer. A gente não pode estar à espera de um erro, ou seja, do gol do adversário, para depois tentarmos compensar e irmos para cima. Não, a gente tem que ir para cima do primeiro ao último minuto. O objetivo hoje foi o que eu disse, se a gente temos que ganhar, vamos trabalhar para ganhar. Não trabalhamos o suficiente para ganhar, para trazer os 3 pontos. Infelizmente é o futebol, isto é assim, é levantar a cabeça e aceitar.
Olha, Marco, uma derrota depois de Coimbra, hoje em Gouveia, mudar o chip, já o salientaste há pouco, Pedro Pinheiro, uma equipa da Liga 3.
Sim.
Taça de Portugal, obviamente.
Sim, como é óbvio, jogamos na nossa casa e o nosso objetivo é tentar passar a esta fase. E tudo vamos fazer para que isso aconteça. Vamos trabalhar durante esta semana, preparar o jogo com o Pedro Pinheiro. E como é óbvio, continuo a dizer, no nosso castelo quem manda somos nós, e é que a gente vamos ter que dar tudo, porque é importantíssimo nós também passarmos esta eliminatória.
Muito obrigado, Marco. No próximo domingo não há campeonato de Portugal, para mais uma eliminatória da Taça de Portugal, enquanto que a equipa do Gouveia recebe o Serpa. União de Tomar vai receber a equipa do Pedro Pinheiro, equipa da Liga 3. Rapidamente também, Paulo Pereira, vamos então para os melhores em campo, de um lado e do outro.
Marco Marques, treinador do União de Tomar, equipa nabantina, 3 jogos já realizados no Campeonato de Portugal, 1 vitória, 2 derrotas. Estes desaires foram então fora de portas. Continuamos no futebol e já lhe dissemos no arranque desta edição, este fim de semana ficou marcado pelo regresso da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, arranque de mais uma maratona e em jeito de perspectiva ao que aí vem, Hertz falou com Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que antecipou aquela que será esta nova temporada. Em entrevista a Hertz, o dirigente olhou assim para os próximos meses, mesmo para as medidas que serão colocadas em prática e quais os apoios disponibilizados aos diferentes clubes, numa conversa conduzida por Paulo Pereira e que começou precisamente pelo encontro do futebol distrital que decorreu neste último sábado.
Começo por dizer que foi um encontro claramente de discussão aberta, completamente à vontade, para que as pessoas pudessem, de uma maneira transparente e clara, pôr as questões que quiseram. Foi importante, foi muito construtivo e quero-vos dizer que também nós obtemos ensinamentos decisivos para podermos otimizar aquilo que é a gestão desta instituição, como o Paulo disse no início, a caminho de celebrar o centenário. E também tivemos a oportunidade de dar algumas indicações sobre a época que vai arrancar, que arranca hoje, e que é a época que vai iniciar o ano das comemorações do centenário. Portanto, estamos com toda a força e todo o entusiasmo para que esta época dê o pontapé de saída para celebrarmos, enfim, o centenário.
De resto, o centenário já deve ter, pelo menos, alinhavado aquilo que vai acontecer em termos de comemorações. Pode-nos levantar o véu sobre isso?
Não, eu gostaria... Não temos um pré-plano, mas que agora falta começar a concretizar. Mas uma coisa que quero dizer, no dia 19 de novembro de 23, ainda deste ano, queremos dar o pontapé de saída nas celebrações do centenário, com algumas ações que estão equacionadas e que, na altura, mais à frente, diremos o que é que vai arrancar nessa data, para que depois, durante o ano, haja ações comemorativas desta data tão importante para a vida da Associação de Futebol de Santarém.
Em relação aos campeonatos, começam hoje oficialmente, que novidades vão nos trazer? Primeira distrital, 16 equipas, na segunda distrital, 25 equipas, e não deixa de ser um bom pecúlio, e de resto, o que é que vamos ter de novo mais nestas competições organizadas pela Associação de Futebol de Santarém?
Olha, o primeiro dado que temos, e esse já é conhecido, temos mais equipas no campeonato de séniores para disputar os campeonatos. Aumentámos 3 equipas, passámos para 25 e portanto é o sinal que o crescimento, a linha de crescimento que verificámos na época anterior, tivemos um crescimento próximo dos 5% do número de atletas inscritos e no feminino particularmente 10%, portanto é nesta linha que voltámos, passando o período negro das nossas vidas, já recuperámos o índice de crescimento que vinha sendo acentuado ao longo destes anos.
25 equipas, 3 séries, por consequência do regulamento, ou poderiam ser mesmo 2?
Podiam ter sido menos 2, se os clubes assim quisessem. Eu já agora aproveito a oportunidade para esclarecer, e como tive a oportunidade de esclarecer ontem, quando foi indicada a constituição das 3 séries, ao abrigo do regulamento, houve 3 clubes que manifestaram, pediram para que, se era possível, fazer as 2 séries. Nós, imediatamente, suspendemos a data do sorteio e notificámos todos os 25 clubes para responderem a esta questão. Verificámos que 9 clubes responderam que pretendiam ficar com as 3 séries, 7 clubes com as 2 e os outros 9, quer dizer, que não responderam, não estavam interessados, e isso ia também na consulta que foi feita, não estavam interessados em que houvesse qualquer mudança. Portanto, uma curiosidade também são agora dois clubes daqueles que pediram para se questionar essa possibilidade, depois vieram confirmar as 3 séries, eles próprios vieram confirmar as 3 séries. Portanto, é um assunto que o regulamento permite, antes do sorteio, e se houvesse mais de 50% de vontade dos clubes que estão inscritos neste campeonato, podia-se ter feito as 2 séries sem nenhum problema, e apresentámos inclusive aos clubes, quando foi feita a consulta, apresentámos aos clubes essa versão.
Muito bem, Presidente, essa explicação é importante porque não deixa margem para dúvidas, foi por acordo unânime e maioria dos clubes.
Sim, senhor. No, isso para mim também é importante, essa oportunidade que me deram, porque...
Muito bem. Vezes... Até porque os clubes muitas vezes depois dizem outras coisas e durante a época diz-se muita coisa e fica desde já aqui o esclarecimento no que diz respeito às três séries da 2ª Divisão Distrital. Presidente, muito obrigado por este esclarecimento. Em relação ao futsal, não posso deixar de lhe perguntar, depois daquela situação criada pelo jogo a época passada, afinal, quem é que ficou com o título de campeão de futsal?
Também obrigado pela essa questão, porque permite esclarecer, tal como fiz ontem no encontro do futebol distrital. O processo, enfim, marcado no início de maio, um dia triste para o futsal e para o desporto em geral, como todos tiveram a oportunidade de confirmar. De imediato, dois dias depois, a direção estava a enviar para algum processo uma participação ao Conselho de Disciplina, e depois todo um processo, inquérito, 30 dias para fazer um inquérito, uma inquiridora que foi convidada, foi pedir a colaboração à Federação para que pudéssemos fazer com o maior distanciamento dos nossos locais, do nosso local, e portanto o processo andou. Até que o próprio Benavente, um dos interessados, contestou o relatório inicial e portanto, pediu que fossem ouvidas novas testemunhas. Portanto, tudo isto tem prazo. E que neste momento, o que eu lhe posso dizer é o seguinte: depois do acórdão do Conselho de Disciplina, que é público, também foi público, o Benavente Futsal Associação veio a recorrer desta decisão para o Conselho de Disciplina. Já entrou no Conselho de Disciplina e no Conselho de Justiça, peço desculpa, e neste momento está em sede do Conselho de Justiça para apreciação. Até que, posso dizer, até que o processo não transite em julgado, com todos estes procedimentos que têm a ver, a direção da associação não homologou a prova. Portanto, a resposta está aqui, não homologou a prova. Isto também provocou o quê? Provocou que tivesse o troféu Luís Boavida tivesse sido cancelado, assim como a não realização da supertaça.
Em consequência, o Benavente pode ou não participar no campeonato?
O Benavente não pode participar, já não pode participar no campeonato, porque nós nem sequer se inscreveu como sério.
Muito bem. Portanto, esclarecida esta situação, o Benavente não pode participar, tal como não pode descer de divisão, para também esclarecer os ouvintes, porque, Presidente, no comunicado, toda a gente referiu isso, a descida de divisão, neste caso, não se colocava.
Não, mas a questão, é bom que seja dito, o que os regulamentos permitiram, e aquilo que foi o acórdão do Conselho de Disciplina, é essa a decisão. Agora, pode ser a sua execução, é que é resultado da realidade.
Sem dúvida.
Que realmente existe.
Sem dúvida, mas quem percebe dessas situações entende, mas quem não está por dentro pensa que o clube vai descer divisão, o que não é possível no Distrital de Santarém, porque apenas tem uma divisão, como é óbvio.
Exatamente, mas não deixa de, se o acórdão vier a ser confirmado pelo Conselho de Justiça, e por instâncias que ainda pode haver recurso, o Benavente foi desclassificado da prova.
Muito bem.
Cada prova se transitar em julgado nesse sentido.
Muito bem. Presidente, em relação ao futsal, vamos ter 11 equipas. O Xavier, nosso comentador, disse há bocado quais são. Vamos ter o campeonato a começar brevemente. Em relação ao futebol de formação, Tejo Cup, tudo em andamento. Que novidades vamos ter no futebol de formação?
Não, tudo aquilo que são as provas que têm vindo, o Tejo Cup, o Tejo Futsal Cup, Bora Lá Meninas, está em curso, com ações nos vários, em articulação com os municípios, todos os encontros dos mais jovens, do Traquino Fute, tudo está em marcha e tudo em preparação para arrancar. Portanto, é uma época que vai ser cheia de ações. As seleções, temos 7 seleções distritais que vão iniciar a preparação nas várias atividades. E, portanto, estamos aqui, em termos desportivos, condições para que possamos realizar uma época desportiva com interesse e com participação ativa de clubes, dos clubes que, neste momento, projetamos que possa vir a atingir os 9 mil atletas inscritos e 6 centenas de equipas a participar nas provas da Associação de Futebol de Santarém.
Eu não sei se há algum processo também pendente ainda no Conselho de Disciplina. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos júniores do Entroncamento Atlético Clube. Como é que está essa situação?
Esse assunto já foi notificado da situação.
E as conclusões, não sabe?
As conclusões não acaba por não haver penalizações, porque o clube foi absolvido, dizendo, porque de facto foi aquilo que o Conselho de Disciplina entendeu, e portanto não há consequências, o resultado é o que está, e foi homologado, e vamos, é esta a decisão que foi tomada pelo Conselho de Disciplina.
Em relação à primeira divisão distrital, 16 equipas, algumas a apostarem forte financeiramente, acha que com este processo de certificação esta situação fica acautelada, ou seja, as equipas que dão passos maiores que as pernas que não serão prejudicadas por isso?
As equipas que vêm dar o passo maior que a perna são sempre limitadas, nomeadamente àquelas que quiserem subir de divisão. E, portanto, é preciso ter algum cuidado, porque que apostem forte desportivamente, é verdade. Agora, financeiramente, é um problema da gestão dos clubes, e isso tem de ter em frente sempre em consideração aquilo que é a necessidade de uma sustentabilidade económica dos clubes.
Será sustentável, então, este distrital de Santarém, e a sua perspectiva, que mensagem deixa para esta temporada?
Olha, eu desejo que todos os agentes esportivos envolvidos, todos os dirigentes, atletas, árbitros e todos os outros agentes, que possam todos nós, em conjunto, contribuir para que prevaleça o fair play, a ética desportiva, que é muito importante e que, desportivamente, vença aquilo que melhor se preparou e melhor preparado está, melhor com argumentos melhores que apresente, e para que possa vencer aquele que mais justificar e que melhor, mais merecer.
Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, aqui em entrevista ao nosso companheiro de redação, Paulo Pereira, em jeito de antevisão a esta temporada que agora iniciou da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. E assim finalizamos a primeira parte deste Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida e as atenções estarão centradas precisamente no distrital.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos então centrar atenções, como prometido, na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, que começou neste domingo, primeira jornada. Um dos grandes atrativos passa por encontrar o sucessor do campeão União de Tomar. Vamos então aos resultados. Salvaterrense 3, Oriense 2, Mação 5, Moçarriense 2, Vasco da Gama 0, Cruxense 5, Ferreira do Zêzere 2, Torres Novas 1, Abrantes e Benfica 3, Cartacho 0, Samora Correia 4, Alquenense 0, Amiense 3, Forense 2 e Fazendense 2, Fátima 2. Na frente, Cruxense, Samora Correia, Mação, Abrantes e Benfica, Amiense, Salvaterrense e Ferreira do Zêzere, todos eles 3 pontos, oitavos Fátima e Fazendense com 1, décimos Forense, Oriense, Torres Novas, Moçarriense, Cartacho, Alcanense e Vasco da Gama ainda com 0 pontos. Registo para aquela que será a próxima jornada, no fim de semana que se avizinha, domingo precisamente, 24 de setembro, os jogos Cartacho, Fazendense, Alcanense, Abrantes e Benfica, Forense, Samora Correia, Fátima Ferreira do Zêzere, Torres Novas, Vasco da Gama, Moçarriense, Salvaterrense, Cruxense Mação e Oriense Amiense. Vamos à análise da jornada com José Fernandes, comentador da Hertz, para a primeira divisão distrital.
Tínhamos aqui algumas boas perspectivas em alguns jogos que me punham aqui já as equipas que melhor classificadas e que melhor acabaram a época passada, que era o caso do Ferreira do Zêzere, Torres Novas. Torres Novas que acabou o ano passado com 2 títulos e que bateu-se bem agora na Taça de Portugal e pelos vistos, este resultado 2-1 em cima da hora e sendo de remontada, como se diz em Espanha, dá aqui uma vitória valorosa ao Ferreira do Zêzere, que se assume como candidato à subida de divisão. Aqui, noutro jogo que opunha também duas equipas, com o Fátima, que apostou também, treinada pelo Gonçalo, e o Fazendense, que remodelou muito a equipa e que se pensaria que estaria um pouco mais fraca do que os adversários, e esteve sempre na frente do resultado, e o Fátima conseguiu chegar ao empate. Seriam estes os dois jogos de maior cartaz, embora eu tivesse aqui algumas expectativas no Samora, que deu uma excelente resposta perante o Alcanena, também um Alcanena muito remodelado. Mas este 4-0 quer dizer muita coisa e teremos possivelmente um Samora forte. Vamos ter que confirmar isto nas próximas jornadas. A vitória do Abrantes sobre o Cartaxo, também o Abrantes em casa, um campo grande.
Termina nesta altura a partida, Abrantes 3, Cartaxo Sade 0.
Exatamente, uma vitória também. O Abrantes, no ano passado, não começou muito bem o campeonato e acabou depois por andar cá por baixo. Vamos ver se este ano consegue fazer um melhor campeonato. E depois as equipas que saíram da segunda para a primeira tiveram dificuldades, embora seja de se salientar aqui a excelente réplica dada pelo Grupo Esportivo Forense nos Amiais, com um 3-2 num campo sempre difícil nos Amiais. E aqui uma vitória justa e esperada também do Salvaterrense, que fez o ano passado um belíssimo campeonato e que este ano também se espera que o faça. Agora, pesa aqui um bocadinho as subidas de divisão e pesa aqui também o Cruz, embora tenha remodelado muito a equipa. É uma equipa de campeonato de Portugal, e de nome de campeonato de Portugal, e que tem aqui, arranca com um 5-0 no campo do Vasco da Gama, uma equipa jovem e que também terá que trilhar o seu caminho. Mas de grandes surpresas não há, os resultados são aquilo que se esperava.
José Fernandes aqui com um olhar para aquela que foi a primeira jornada da primeira divisão distrital. O Ferreira do Zezer recebeu e venceu o Torres Novas por 2-1 num dos jogos mais aliciantes desta primeira jornada. Foi um jogo marcado pela emoção no marcador, com os torrejanos a adiantarem-se. Os ferreirenses ainda empataram antes do intervalo, já em período de compensação, e depois, na segunda parte, deram a volta ao jogo, novamente com um golo em período de compensações. Hertz falou com os dois treinadores, desde logo Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer, que disse que ganhou a única equipa que jogou, então foi para o fazer, referindo que o Torres Novas foi encostado às cordas durante parte significativa da partida. O técnico queixou-se do tempo perdido.
Sim, disse, não tenho a menor dúvida que a nossa equipa foi a única equipa no campo que quis ganhar o jogo. Acho que esperava um jogo diferente, mesmo sabendo a ideia e o modelo da equipa técnica adversária, sabendo que é um modelo mais conservador, mais de organização defensiva, mas tendo em conta que defrontávamos uma equipa que na época passada em 3 títulos ganhou 2 e sendo a primeira jornada do campeonato, havendo alguns condimentos bons para ser um jogo olhos nos olhos e um jogo em que as duas equipas conseguissem olhar olhos nos olhos e jogar para a frente, mas isso não aconteceu. Nós fomos a única equipa que tentou ganhar, entramos muito bem no jogo a controlar a equipa do Torres Novas, a encostar o Torres Novas às cordas, como se costuma dizer, a criar várias oportunidades para podermos fazer golo, até com bons momentos de futebol, a um e dois toques e com boas penetrações. Acabámos por não fazer, e depois, aos 30 ou 30 e pouco minutos, o Torres Novas acaba por na primeira vez que passa de meio campo, e o golo foi quase 3 ou 4 ou 5 metros à frente do meio campo. Numa bola em que controlámos pouco ou nada a profundidade, em que facilitámos um pouco, também se calhar reflexo de estarmos a jogar completamente no meio campo do nosso adversário, acaba por conseguir fazer um golo e colocar-se na posição da frente do marcador. Passámos ali 10 minutos em que penso que perdemos a identidade, em que não fomos a equipa consistente e com a personalidade que temos e que estamos a criar e que estamos a consolidar, a jogar muito direto, a jogar pouco com a cabeça e muito com o coração, a ser muito precipitados, e depois nos últimos 5 minutos da primeira parte voltámos a ser aquela equipa, a ter calma, a ter posse, a ver variações sempre do jogo muito rápidas, a criar oportunidades, e depois o árbitro acabou por dar ali 8 minutos de desconto, que a mim sinceramente até me pareceu pouco por tudo o que se passou na primeira parte com os jogadores no chão. Repito, já disse ontem e repito, acho que com certeza que os jogadores estavam lesionados, porque não acredito que os jogadores estivessem no chão porque queriam estar ou por fazer antijogo, não acredito nisso. Acredito que tinham realmente lesões, mas a verdade é que foram muitos e durante muito tempo. A verdade é que cada jogador que disputava um lance ficava no chão. A verdade é que o massagista do Torres Novas entrou durante várias vezes no campo. E pronto, e depois no período de compensação e depois de criar várias oportunidades acabámos por empatar. Sinceramente, e abrindo um pouco do que foi o nosso intervalo, eu disse aos jogadores que estava satisfeito com o que estava a ver. Não tinha gostado daqueles 10 minutos em que não podemos perder a identidade, temos de ter personalidade mesmo nos momentos adversos. não mostramos essa personalidade quando para reagir à adversidade, e esperava que na segunda parte definíssemos melhor, que era aquilo que estava a falhar, que era na transição ofensiva e em momentos em que a equipa do Torres Novas já defendia com 5 jogadores, com a linha de 4 e o Zé Faria à frente dele, em que os outros jogadores da frente já não apresentavam defensivamente, criávamos ali uma superioridade no meio e uma superioridade para cima da defesa do Torres Novas e que nunca conseguimos definir bem, criávamos as oportunidades mas não finalizávamos. E eu disse aos jogadores que se fizéssemos isso, com certeza que íamos fazer golos e era vários golos. Entramos na segunda parte, conseguimos fazer isso, conseguimos continuar a criar, falhámos inclusive uma grande penalidade, e acabámos por acabar a sofrer num jogo em que podíamos, na minha opinião, em que o resultado peca por escasso, em que podíamos ter ganho por 4-1, 5-1, 6-1, acabámos por ganhar nos descontos. O árbitro deu 6 minutos de desconto na parte final do jogo e acabámos por ganhar nos descontos, mas o que era perfeitamente normal, e acabámos por, na minha opinião, ser a melhor equipa, mas sair com o resultado, e que é uma vitória e não deixa de ser uma vitória, no primeiro jogo da época, que eu, enquanto treinador, tenho que ser muito receio, porque em 10 anos de treinador só ganhei 2 vezes na jornada inaugural. Foi em Cruz, quando jogámos com o Rio Maior, e foi ontem em Ferreira do Zezo. Normalmente na jornada inaugural as coisas não me correm da melhor maneira. Eu também sou supersticioso, também tenho alguns receios, como é lógico, como toda a gente. E era um jogo que me criava alguma apreensão, como é lógico, contra uma equipa que eu considero das melhores equipas do campeonato. E acho que ganhámos, e ganhámos bem, sinceramente, os números percam por escasso.
Mano Nelson, relativamente ao Ferreira do Zezer para esta temporada, o que é que nós podemos esperar?
Não, podemos, isto é como tudo, é aquilo que o campeonato nos vai dizendo. Eu já disse isso várias vezes, nós queremos fazer mais e melhor do que tem sido feito em Ferreira nos últimos anos, e não vale a pena estarmos aqui a criar objetivos ou a criar ilusões nas pessoas. Nós queremos fazer mais e melhor. As pessoas hoje em dia tendem a colocar o Ferreira num patamar que não é real, porque as pessoas, o Ferreira já há muitos anos, e com o Mister, o Eduardo Fortes lá, tinha um carro que ia de Torres Novas, tinha jogadores brasileiros a dormir em Ferreira do Zezer, tinha anos de situações em carros em Leiria que traziam jogadores, e continua a ter a mesma situação. A questão, se calhar, é escolhermos os jogadores diferentes e os jogadores que nós conhecemos. Não há aqui nenhuma mudança radical dos objetivos do clube. Os objetivos são lutar pelos lugares cimeiros, mas isso eu acho, e desconhecia totalmente o Ferreira do Zezer por dentro. Acho que o Ferreira do Zezer, com todas as condições, criou os jogadores, que a massa adepta que tem, que a forma humilde como as pessoas trabalham, séria e ambiciosa, acho que merece andar nos lugares cimeiros. Essa é a minha opinião. E isso eu desconhecia completamente antes de chegar a Ferreira, como é que funcionava o Ferreira do Zezer por dentro. Hoje que conheço, sei que o Ferreira merece disputar todos os jogos como se fosse uma final. E é isso que nós vamos fazer. Não vamos prometer nada, vamos prometer que, jogo a jogo, vamos lutar pelos 3 pontos como fizemos ontem, como fizemos nos jogos de pré-época, e posso lhe garantir que temos um plantel que nos garante isso, porque apresentámos 18 jogadores ontem na nossa ficha de jogo, deixámos um jogador de fora, que foi o Renato, que foi a opção para ficar de fora, e ainda tínhamos 6 jogadores de fora que podem entrar na equipa, ou seja, um treinador que tem este plantel e que tem estas opções, como é lógico, independentemente de ontem estarem lesionados, são opções, como é lógico, ter o privilégio de poder deixar o Leider, o Jonathan e o Pratos e o Dias e o Zé fora dos convocados, não é para qualquer treinador. E isso, temos que reconhecer que temos um plantel que nos dá algumas garantias de podermos ser competitivos, mas é como eu disse ontem, por exemplo, estávamos privados de 6 jogadores, e o futebol a semana é que nos vai dar aquilo que temos disponível. Se tivermos toda a gente disponível sempre, e se tivermos a sorte de não ter lesões e castigos, acredito que vamos fazer um campeonato acima das expectativas, e quando fazer um campeonato lutando por todos os pontos que estarão em disputa domingo após domingo. Agora é continuar a trabalhar, porque é como eu disse, e aqui é um período de reflexão que nós também fizemos enquanto equipa técnica. Se calhar temos que dar mais tempo ao processo. Nós tínhamos a opinião de que estar 2 anos num clube era o tempo suficiente, porque a mensagem depois não passa. A verdade é que se calhar temos que dar mais tempo ao processo, temos que dar mais tempo para estar com os jogadores, para cimentar e consolidar a ideia de jogo, porque ainda ontem fazemos o primeiro jogo, jogamos contra uma equipa que em 3 títulos ganhou 2, que mantém o seu treinador, que tem ali uma estrutura de 7 ou 8 jogadores que já lá estão há 4 ou 5 anos, e nós jogamos apenas e só com o Cotevi e com o Riscas da equipa da época passada. Ou seja, também tem que haver alguma identidade com o processo do treinador e com o clube, e isso estamos a começar a criar. Por isso é também algo que temos que refletir, que esperamos durante estes anos conseguir em Ferreira fazer algo que orgulhe todos os ferreirenses e que orgulhe também o grupo de trabalho, porque temos um grupo de trabalho bom e humilde e muito trabalhador.
Mário Nelson, é inegável que o Ferreira do Zezer, durante este último período de defeso, muniu-se e bem de alguns jogadores de créditos firmados no nosso futebol e também na envolvência. A minha questão é a seguinte: pronto, já deu para perceber que o Ferreira do Zezer, como é óbvio, quererá fazer melhor do que a última temporada, apontando aos lugares chineiros. Há aqui alguma equipa, algum clube que deva ter a responsabilidade de se assumir como candidato?
Já me fizeram essa pergunta várias vezes e eu fico mal, como é lógico, a opinar na casa dos outros. É normal que nós, enquanto agentes desportivos, embora não sejamos convidados para os debates do futebol distrital, somos opinados e conhecemos a realidade dos nossos adversários, e mal seria se isso não acontecesse. Com certeza que o meu presidente ou o meu diretor desportivo, se achassem que era desinteressado ou que éramos desinteressados, com certeza não contavam connosco. E é óbvio que há equipas boas e que há equipas que, embora eu não tenha esse problema de me assumir como candidato se tivesse que o fazer, porque acho que quando eu tiver medo ou nós tivermos medo de nos assumir como candidatos no campeonato distrital, nunca podemos sonhar treinar outros patamares, porque se temos medo de nos assumir num distrital, se um dia treinarmos uma Liga 3, ou uma Segunda Liga, ou uma Primeira Liga, então não temos capacidade para o fazer, porque apanhamos aí treinadores e jogadores com outra capacidade, não é? Por isso, aquilo que eu acho é que neste campeonato que nós temos, penso que a equipa do Fazendense, pelos dois campeonatos que fez ultimamente e pelos pergaminhos do clube, tem que se assumir como candidato. O Samora Correia é um candidato, o Mação é um candidato, o Fátima, pelos reforços que teve, e o treinador campeão distrital, é um candidato. Quer dizer, há N de equipas. O Alcanena, nunca sabemos o que sai de lá, porque o Torquato contrata bem, é um conhecedor do futebol, não só do futebol distrital, mas é um homem do futebol e que normalmente se reforça bem. Ou seja, são equipas que nós sabemos que estão bem apetrechadas, são equipas que estão bem reforçadas e que vão dar muito trabalho. Agora, se são ou não candidatos, terão que ser os treinadores e as estruturas a dizer. Uma coisa eu sei, e isso tem sido ano após ano, e as entrevistas ouvem-se e estão gravadas, que é ninguém é candidato, todos têm objetivos, mas no final da época todos atingem objetivos. Os que subiram, os que não subiram, os que desceram, os que não desceram. E isso é que às vezes me faz também pensar que se calhar há algum receio de assumir. E eu não tenho esse tipo de problemas, porque prefiro assumir um objetivo, prefiro assumir-me enquanto objetivos que tivermos e depois falhá-los, do que não ter objetivos. Agora, eu não posso dizer que o Ferreira é candidato, porque as pessoas não se podem esquecer que o Ferreira normalmente luta para não descer divisão, e não é de um ano para o outro que se coloca uma equipa que normalmente luta para descer divisão a lutar para subir divisão. Quer dizer, há aqui um caminho a fazer, há um caminho a percorrer, há muita coisa para preparar, porque eu não sou daqueles treinadores que penso que só o meu trabalho ou o nosso trabalho enquanto equipa técnica resolve todos os problemas. Não, há uma estrutura que é importante, há uma organização que é importante, há tudo o que é uma fisioterapia que é importante, há toda uma estrutura que é importante para que possamos ganhar e ter sucesso. Eu disse isto muitas vezes enquanto estive em Cruz, que tive sucesso porque tinha uma estrutura forte também. Claro que nós temos que ser competentes, mas ter uma estrutura forte ajuda muito. E isso, também lhe posso dizer que no Ferreira tudo tem feito para termos uma estrutura forte e para que as coisas não falhem. Mas leva o seu tempo a organizar. Por isso, aquilo que eu acho são essas equipas. O próprio Amiense, que fez um campeonato e que ficou com os mesmos pontos da época passada do União de Tomar, são equipas que eu acho que vão andar lá em cima e que vão andar na luta. Agora, se são ou não candidatos, têm que ser os seus treinadores, os seus diretores a responder, porque eu não quero correr o risco de opinar na casa dos outros.
Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer. Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, disse que não foi uma semana fácil, tendo em consideração a recente eliminação da Taça de Portugal, e ainda avalia do adversário. O técnico disse que a sua equipa apostou na contenção, em conceder a bola à equipa oponente, estratégia que estava a dar certo, até que o árbitro deu 7 minutos de compensação na primeira parte, tempo que em nada se justificava, lamentou-nos o técnico.
Sim, era sem dúvida nenhuma um jogo bastante esperado, porque atendendo àquilo que nos aconteceu também a semana passada, em que ficamos fora de uma prova que tínhamos a ambição de continuar, pelo menos até à segunda eliminatória, tínhamos como objetivo passar a primeira eliminatória, ficamos pelo caminho, ficamos bastante tristes, como é lógico, que não foi uma semana fácil, mas a equipa estava preparada e motivada para jogar esta primeira jornada num campo que nós conhecemos bem, sabemos as dificuldades que iríamos encontrar, uma equipa que se reforçou muito e que tem bons valores, que eu tinha tido a oportunidade já de ver jogar. Portanto, antevia-se um jogo bastante difícil, fomos numa toada de alguma contenção e dar bola ao adversário e tentar recuperar as bolas o mais perto da baliza do adversário possível. Na primeira parte conseguimos chegar ao golo numa altura em que já estava algum equilíbrio na partida e depois o árbitro, não sei onde nem como, conseguiu arranjar ali maneira de ter 7 minutos de compensação numa primeira parte em que não me recordo nada assim em especial. A verdade é que nesses 7 minutos, ou depois desses 7 minutos, porque estavam exatamente 7 minutos e 30 segundos quando o Ferreira faz o gol do empate, num período em que nós olhávamos uns para os outros e dizíamos, pronto, isto só vai acabar quando o Ferreira marcar, e a verdade é que foi. Fomos para o intervalo com 1-1. Depois, na segunda parte, um jogo um bocado desgarrado, onde a qualidade não foi muita de ambas as equipas, muita entrega, muita dedicação, muito coração, e depois, no último minuto da compensação, o árbitro tinha dado 6 minutos também, nesse período estávamos no 6º minuto com um livre a favor. Tínhamos a equipa bem posicionada, não fizemos tudo o que devíamos para conseguir anular essa transição da equipa adversária e acabamos por sofrer o 2º golo, o que nos deixou bastante tristes, porque não é fácil perder, ainda por cima perder dessa forma. A verdade é que perdemos a oportunidade de pontuar num campo que nós sabemos que é extremamente difícil, onde poucas equipas irão conseguir buscar pontos de certeza absoluta, e nós perdemos essa oportunidade porque tivemos a possibilidade de ganhar o jogo. Quando estava 2-1 igual, temos uma oportunidade, a melhor oportunidade de todo o jogo, em que não conseguimos fazer golo, não conseguimos fazer o 2-1, e depois, como disse, acabamos por sofrer o 2º golo numa altura em que já não tínhamos possibilidades para poder reagir, porque imediatamente o jogo terminou.
Eduardo Fortes, relativamente a esta temporada, o que é que nós podemos esperar do Torres Novas?
Sim, vamos esperar, de certeza absoluta, é uma equipa a lutar todos os domingos pela vitória, sabendo que vamos encontrar adversários uns mais difíceis que outros, mas a verdade é que nós também, e porque não fizemos muitas alterações durante esta época, estamos convictos de que o plantel que temos dá-nos garantias para poder ambicionar fazer um campeonato tranquilo. É isso que pretendemos, e em relação à Taça do Ribatejo, defendermos também até à última gota a conquista que tivemos a época passada. Portanto, passa por aí em termos de objetivos. O primeiro objetivo da época, que era passar a primeira eliminatória da Taça de Portugal, não foi conseguido. Esse já ficou para trás. Temos 2 objetivos para alcançar e penso que temos todas as condições para o fazer. Como digo, temos essas garantias de um plantel que não teve muitas mexidas e que neste aspecto acabou por se reforçar também com 2 ou 3 jogadores que, na minha opinião, vêm acrescentar qualidade também à equipe.
Eduardo, só mesmo para terminar aqui numa análise mais global, aquilo que poderá ser campeonato, o treinador do Torres Novas acredita que será um campeonato com um número significativo de candidatos, um campeonato mais equilibrado do que os anteriores, como é que será?
Sim, ainda não tenho um conhecimento exato das equipas, como é lógico. Pelos resultados que vimos ontem, penso que à semelhança de outros campeonatos, que vai haver uma luta pelos lugares cimeiros, irá haver uma luta também bastante forte pelos lugares de descida de divisão. Penso na luta dos lugares cimeiros poderão estar ali 4-5 equipas e as outras todas, na minha opinião, serão equipas que vão lutar para não descer de divisão, atendendo a que, como sabemos, nunca é sempre um incógnito saber quantas equipas descem de divisão neste campeonato e nesse aspecto será sempre uma luta renhida até final, até sabermos também em relação ao Campeonato de Portugal quantas equipas é que descem, será sempre uma luta bastante renhida.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas. Registo ainda, antes de finalizarmos esta segunda parte de Hertz Desportivo, para um dos resultados mais expressivos da jornada, que foi conseguido precisamente pelo Abrantes e Benfica, que recebeu e venceu o Cartaxo por 3-0. Mas, ao contrário do que se pensa, não foi fácil, até porque a formação cartaxeira entrou melhor, mais determinada e criou dificuldades aos locais. O Abrantes e Benfica foi então ao sítio e demonstrou a sua maior qualidade, pelo menos neste jogo, construindo um resultado que não deixa margem para dúvidas. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse que o resultado até peca por escasso, ainda que admita que a sua equipa não entrou da melhor forma, em especial nos primeiros 20 minutos.
Sim, acaba no desenrolar do jogo dos 90 minutos, acaba por ficar por escasso. Tivemos muita situação na segunda parte, em que sempre em superioridade numérica, por vezes não resolvemos da melhor forma. Mas nos primeiros 25 minutos da primeira parte tivemos alguma dificuldade, apesar do adversário não criar nenhuma situação de perigo junto à nossa baliza, mas dentro daquilo que era na luta do meio campo, eles foram mais fortes nesses 25 minutos, porque também não entrámos bem no jogo, fomos muito atrás daquilo que era o jogo do adversário, uma equipe muito mesclada, muito física, em que procurava normalmente a profundidade e muita bola pelo ar. Nos primeiros minutos fez-se dificuldade, mas depois, quando assentámos a bola pelo chão, começámos a criar situações de gol e depois dominámos por completo o jogo.
Paulo, relativamente ao Abrantes e Benfica, o que é que podemos esperar desta equipa neste campeonato?
Esperar é o mesmo sempre. É uma equipa que, em qualquer campo, vai sempre tentar dificultar ao máximo a tarefa dos adversários, tentando sempre lutar pelos três pontos, deixando sempre uma boa imagem em termos de futebol praticado. Claramente que queremos, quando mais cheio deste ano, garantir a manutenção. O ano passado andámos até ao fim ali numa luta terrível. Vamos tentar aliar as boas exibições aos resultados positivos. É um dos nossos grandes objetivos.
Já agora também questionava sobre aquilo que nós podemos esperar deste campeonato, uma avaliação mais global, mais candidatos, menos candidatos, mais equilíbrio, mais qualidade. O que é que o treinador do Abrantes e Benfica perspectiva?
Eu acho que há mais qualidade, sinceramente as equipas reforçaram-se muito, equipas, acho que vai haver mais candidatos também, por isso mesmo, e isso é sinal de qualidade. Vai ser um campeonato extremamente competitivo, na minha opinião, em que as equipas não se vão ali distanciar muito umas das outras, pelo menos aquelas equipas que normalmente vão pelos campeonatos. Sabendo que as equipas que à partida poderão, analisando nesta altura, que têm menor qualidade, sempre dar uma boa réplica neste campeonato, jogadores jovens com enorme talento, e acho que as equipas, sim, vê-se muito jogador do Campeonato de Portugal já vir para o Distrital, vê-se cada vez mais que o campeonato está a melhorar em termos competitivos, e é importante, isso é importante.
Já agora, só mesmo para terminar, Paulo, e olhando para aquilo que foi o defeso, o Abrantes e Benfica têm o grupo possível, ou efetivamente o grupo que o seu treinador idealizou?
Até o grupo possível dentro daquilo que nós idealizámos, claramente contratámos quem queríamos contratar, ficaram quem queríamos que ficássemos, perdemos os jogadores que nós já sabíamos, se calhar a meia época que queríamos perder, sabendo das condições que o clube tem, claramente sempre será uma aposta na formação, será sempre claro, independentemente, eu acho que temos um grupo de 7 ou 8 jogadores que já trabalham connosco há alguns anos. E que vamos sempre contornando durante com esse tipo de situação, mas sim, estou satisfeito com o plantel. Podia ter tido mais um ou outro reforço, não é possível. Os jogadores têm dado uma boa réplica, sinal do jogo de ontem, uma equipa muito homogénea, dos jogos de preparação que fizemos também, sabendo que vamos ter dificuldades claramente quando o desenrolar do campeonato começar a surgir lesões, isso pode acontecer, mas voltamos a ter uma equipa de 23, voltamos a ter uma equipa de júniores que tem jogadores com alguma qualidade e quando precisarmos eles estarão disponíveis.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, a formação abrantina recebeu e venceu o Cartaxo por esclarecedores 3-0. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta, terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a primeira jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Nota para Fazendense e Fátima, que empataram a 2 golos num dos jogos mais atraentes deste campeonato. Pelo menos do arranque de campeonato, sendo que houve emoção, determinação e golos. O Fazendense esteve 2 vezes na frente do marcador, mas permitiu que os fatimenses restabelecessem a igualdade no resultado que até se aceita, ainda que o 2-2 final, por parte do Fátima, tenha nascido de um lance marcado por um golo na própria baliza. Mas não restem dúvidas, são 2 equipas que irão lutar pelos primeiros lugares. Botas Moreira, presidente do Fazendense, disse que a sua equipa entrou com algum receio, o que justifica com a entrada de muitos jogadores novos, mas o dirigente disse que gostou daquilo que viu.
Olha, eu penso que sim. Eu penso que, analisando o jogo a frio, as equipas equivaleram-se muito uma à outra, mas o Fazendense teve um bocado, entrou talvez um bocado a medo, muitos jogadores novos, pois a equipa do Fazendense é uma equipa que praticamente toda, mais de metade são com jogadores que chegaram novos, não se conheciam uns aos outros, mas depois no fim de marcarmos o golo, começámos a jogar muito mais à bola, sofremos um golo de um penalti, que pronto, acontecem. Depois, na segunda parte, fizemos o 2-1 e a seguir ao 2-1 tivemos 2 ou 3 oportunidades para fazer 3-1, não matámos o jogo. Depois o árbitro deu 6 minutos de desconto e quando faltavam para aí 2, um alívio da defesa do Fátima, mandou a bola com força e o nosso central mete a cabeça à bola, agora estava um pouco adiantado e a bola entrou dentro da baliza, que foi um autogolo, nem lá estava nenhum jogador, penso eu, do Fátima perto, mas pronto... Acontece nos jogos, mas nós, eu ainda não tinha visto bem a minha equipa, porque tive de férias quando fez a pré-época, mas gostei da equipa do Fazendense. Penso que está uma equipa já para dar luta aí aos tubarões.
Presidente, e por falar em tubarões, na última temporada o Fazendense fez pela vida, esteve a lutar-se pelos primeiros lugares até ao final do campeonato. Podemos esperar igual para esta temporada?
Com certeza. O Fazendense tem que organizar. O Fazendense já é uma equipa com certo aqui na primeira distrital lá de São Paulo de Santarém. É como eu disse e digo muitas vezes, é a equipa com mais títulos nos últimos 20 ou 30 anos. Ninguém ganhou o que o Fazendense ganhou, nem perde. E o Fazendense é uma equipa que tem que contar sempre com ela, porque quando desta direção cá estiver, nós trazeremos sempre a equipa para lutar. E penso que este ano não vai fugir à regra. Nós podemos estar enganados, mas penso que não. Penso que o Fazendense vai dar luta até os últimos jogos, sempre na disputa do primeiro lugar.
Já agora, por falar neste período de defesa, neste período de contratações, é o plantel desejado ou é o plantel possível?
É um plantel que deu muito trabalho para ser formado. Deu muito trabalho para ser formado porque eu estou aqui no Fazendense há 40 e tal anos. Eu nunca me lembro de abalar tanta gente como este ano. Abalou muitos jogadores, outros deixaram de jogar à bola, outros transferiram-se, outros ofereceram-lhe ordenados astronómicos para o que se passa aqui no distrito e eles abalaram e muito bem, eles se calhar faziam o mesmo. Depois deu um bocado de trabalho e depois, sabes, isto quando se começa a formar um plantel, eu tenho aqui um vice-presidente que andava muito estressado, a gente só tem 10 jogadores, 11, temos 11, já chega, só jogam 11, e eu, porque eu já tenho tantos anos de presidente que já sei o que se passa no futebol distrital. E então eu disse, epá, não te preocupes, quando chegar à altura nós temos um plantel completo, temos tudo. E falei com alguns amigos que tenho em Setúbal, em Lisboa, e os gajos disseram, epá, agora nesta altura nem penso arranjar ninguém, porque nesta altura no início das contratações é difícil, porque todos os jogadores estão com a ambição dos nacionais, estão com ambições de ganhar este mundo e o outro, mas quando as equipas estiverem formadas e estiverem perto de começarem os nacionais, aparecem os jogadores que nunca mais acabam. E bem dito, bem feito, apareceram e o plantel do Fazerense, epá, penso que está organizado com sem falhas. Temos a defesa, o meio campo, o ataque. O ataque é sempre o mais difícil, é marcar golos, mas olha, vamos vendo.
Presidente, comparativamente com o ano passado, com as últimas épocas, espera um campeonato com muitos, com poucos candidatos ao título, um campeonato com mais qualidade?
Eu penso que este ano vai haver mais desequilíbrio do que houve, por exemplo, na época passada. Este ano penso que vai haver três ou quatro equipas que vão ter muita dificuldade em ganhar jogos. E depois há quatro ou cinco equipas ou seis lá para lutar por cima, porque eu penso que há equipas que estão apetrechadas, há equipas que já começam a ter um certo valor na primeira distrital e que vão dar luta, e este ano penso que a luta vai ser maior nos primeiros lugares. Nas descidas, penso que cá para baixo, não sei, ainda começou o campeonato agora, mas nós vimos mais ou menos os valores que as equipas têm, os jogadores, é tudo já malta conhecida, a não ser que apareça um ou outro, mas vai haver mais desequilíbrios do que houve na época passada.
Pediu o título ao seu treinador, não?
Eu peço sempre o título aos meus treinadores, eu gosto de ganhar sempre aos domingos, eu costumo dizer, é pá, vou fazer nessa candidata, com certeza vou fazer nessa candidata a ganhar todos os domingos. Se não ganhar, olha, empatar, tem que perder, mas o Fazendense é sempre uma equipa, enquanto eu que estiver, o Fazendense é sempre uma equipa sempre candidata, sempre a jogar, andar lá nos primeiros 3, 4 lugares, andar sempre lá em cima. E este ano vai fugir à regra, já vi a equipa, não tinha visto, mas vi ontem, já conheço mais ou menos os jogadores que aqui estavam, fui eu que dei o aval também a todos eles para virem, mas gostei. Gostei do que vi ontem. E só não ganhámos por infelicidade.
Muito bom.
E ganhámos a uma equipa que o Fátima também é uma excelente equipa. Né? O Fátima também é um dos grandes candidatos.
Botas Moreira, presidente do Fazendense. Do lado do Fátima, Aerte falou com Gonçalo Carvalho, o treinador, que disse que a sua equipa fez o suficiente para ganhar, desde logo, pelas ocasiões criadas. Ainda assim, para além de admitir que o empate surgiu num lance de sorte, Gonçalo Carvalho disse que o resultado final é justo.
É um misto, antes de mais, agradecer novamente aqui a oportunidade de poder participar convosco e colaborar naquilo que pode ser a análise e a evolução do nosso futebol distrital. E ao jogo e à pergunta, foi um jogo um pouco atípico naquilo que será a temporada, mas um jogo normal naquilo que é a primeira jornada de um campeonato. Nós fizemos o suficiente em termos de ocasiões de golo para ganhar, e ganhar num campo extremamente difícil, mas depois, com as incidências e circunstâncias do jogo, acabou por ser um empate justo e até conseguido com alguma sorte, porque, de verdade seja dito, o nosso 2-2 nós forçámos o erro, mas acaba por ser um gol com alguma sorte da nossa parte, e há a divisão de pontos. Conseguimos em períodos ser melhor que o Fazendense, noutros períodos a nossa intensidade nos duelos, a nossa proatividade naquilo que era o jogo, que ficou aquém do que podia ter sido. O treinador do Centro Desportivo Fátima está satisfeito com os jogadores, satisfeito com o grupo de trabalho e completamente focado em evoluir enquanto também grupo de trabalho, enquanto equipa, e depois vamos vendo o que é que nos vai acontecendo e vamos moldando à medida do que for acontecendo, como é natural.
E o que é que nós podemos esperar do Fátima para esta temporada?
O que nós queremos todos, e vamos fazer por acontecer, é que o Fátima discuta todos os jogos com a ambição de querer vencer, como é natural. Ontem isso aconteceu, confesso que podíamos ter sido mais constantes nos bons momentos, acabou por haver ali alguma oscilação em termos de exibição. O jogo não foi até um jogo foi bem disputado, mas não foi um jogo bonito, nem tão bem jogado, ainda que tenha sido muito, muito emotivo e bem disputado, como disse. Mas ontem foi dado o mote. Nós percebemos que o campeonato vai ser extremamente exigente, difícil, mas que nós temos todas as condições para conseguir discutir qualquer jogo em qualquer campo. Quis o sorteio que nós começássemos, se calhar, na deslocação mais difícil da época, num campo onde é muito difícil vencer. E nós abordámos o jogo bem. Os jogadores foram bravos naquilo que fizeram. Lá está, faltou aquela continuidade dos bons momentos. Mas, como disse, foi um jogo típico de primeira jornada, onde estamos a começar, as coisas não estão minimamente, ou estão minimamente, mas não estão como nós queremos que estejam ao longo da época, e agora é crescer. Esperar do Fátima uma boa equipa, que jogue um bom futebol, que respeite e seja respeitada, e que no final consiga pontuar e andar no grupo das melhores equipas do novo campeonato. É aquilo que desejamos.
Gonçalo, pronto, já tivemos a oportunidade para falar com alguns treinadores a propósito desta jornada inaugural, e alguns deles apontaram o Centro Desportivo de Fátima como uma equipa que faz parte do lote de candidatos à subida. É mesmo assim?
Eu não pode ser assim. Lá vou eu falar com a maior franqueza possível. O Fátima foi sétimo classificado do campeonato anterior. Eu tive o prazer de acompanhar a equipa nos dois últimos meses e inclusivamente acabámos bem. Fizemos a nossa análise e conseguimos juntar ao nosso grupo de trabalho alguns jogadores com quem eu me identifico enquanto jogadores e enquanto treinador, obviamente, e fizemos essas abordagens e felizmente os jogadores quiseram juntar-se a nós e mantivemos aqueles que queríamos ter mantido. Infelizmente não conseguimos manter mais porque os plantéis não podem ser tão extensos como nós até temos um plantel extenso. Ou seja, nós construímos um grupo de trabalho que nos dá garantias humanas e futebolísticas que nos permitam querer ser bons e querer ser dos melhores. A direção do Centro Desportivo de Fátima e na pessoa do Presidente não nos pediu, nem houve sequer um investimento ou um querer muito que tenhamos que ser campeões ou que tenhamos que subir divisão, mas sim que consigamos envolver as pessoas à volta do clube, que se revejam naquilo que são os valores do Fátima e que nós consigamos a trazer alegrias a quem nos acompanha. E as alegrias são, obviamente, o vencer, e se conseguimos vencer o campeonato da Taça e a Supertaça, tanto melhor, mas também naquilo que é o dia-a-dia do clube e no contacto com as pessoas e com os demais apoiantes. A nossa proposta é esta, ou seja, eu vejo com bons olhos olharem para nós como uma das boas equipas do campeonato. Fico até contente com isso. Os jogadores, sem ter uma, eu já lhes disse isto, sem querer ter uma pressão, porque nós não a temos. A pressão seria, se não ganharem vão embora, ou se não ganharem está tudo mal, e isso não acontece connosco. Vemos com bons olhos olharem para nós de uma forma positiva. Não vou refugiar a dizer que vamos querer só ficar na primeira metade da tabela, ou vamos, não, nós vamos querer ser isto tudo que eu já disse, e isto tudo que eu já disse vai-nos catapultar, obviamente, para um bom campeonato. E depois é ajustar dia a dia, vamos perceber. Agora, não temos a pressão e a obrigação que outras equipas possam ter de ter que ganhar e ter que andar no grupo da frente. Temos sim uma vontade nossa de o fazer, e não vamos virar a cara a isso de forma alguma, mas é natural.
Já agora, Gonçalo, olhando a uma análise mais global em torno deste campeonato, iremos ter mais ou menos candidatos? Irá ser um campeonato com maior ou menor qualidade? O que é que o treinador do Fátima perspectiva a esta altura?
Eu acredito que vai ser um campeonato equilibrado. Provavelmente na luta pelo título não tão equilibrado como o ano anterior, porque isso é quase impossível acontecer. Acontece uma vez de longe a longe. E mais equilibrado era impossível, mas acredito que haja aqui algumas equipas que tenham uma palavra a dizer, e lá está, nós queremos estar dentro dessas equipas, mas de forma natural, volto a reforçar. E olho para o campeonato assim, provavelmente algumas equipas que vão ter as suas dores de crescimento, e ontem pelos resultados conseguiu-se perceber isso, acho eu, apesar de ser a primeira jornada, que vão ter que se adaptar ao campeonato, à divisão, àquilo que o campeonato também possa oferecer, e vão fazer a sua caminhada da melhor forma possível. Outras equipas que vão fazer um campeonato tranquilo, e essa tranquilidade passa por, se calhar, às vezes ganhar jogos que possam não estar nas contas e perder outros que também possam não estar nas contas. E depois um grupo de equipas que consiga andar na frente e que naturalmente também se possam destacar aqui. E é difícil dizer quais são para já, mas há sempre os crónicos bons, os crónicos bons plantéis, um Maçã, um Samora Correia, o Amiense, ainda que tenha tido ali algumas baixas relativamente ao ano anterior, que foi vice-campeão, o Ferreira do Zezer, que tem uma aposta evidente em fazer um bom campeonato, o Fátima quer lá estar, provavelmente estou-me a esquecer de alguém, mas o Fazenense, que ainda ontem mostrou que está fortíssimo e é uma equipa que quer lutar por tudo. E isto naturalmente acaba por fazer o campeonato equilibrado. E sempre acreditei e vou continuar a acreditar que qualquer equipa pode ganhar a outra, independentemente às vezes do valor, as circunstâncias do jogo, os momentos das equipas podem fazer diferença. E acho que vai haver equilíbrio. Um equilíbrio onde forçosamente haverão as equipas de cima e as equipas que não conseguem estar lá em cima.
Gonçalo Carvalho, treinador do Centro Desportivo de Fátima. Recordar-se então que o campeonato regressa neste fim de semana, que se avizinha no próximo domingo, com os jogos Cartaxo Fazendense, Alcanenense, Abrantes e Benfica, Forense, Samora Correia, Fátima, Ferreira do Zezer, Torres Novas, Vasco da Gama, Mussarriense, Salvaterrense, Cruxense Mação e o Oriense Amiense. Deixamos o futebol, centramos atenções no hóquei em patins, fim de semana marcado pela realização da Elite Cup, uma vez mais em Tomar aqui a receber aquilo que é considerado como o melhor torneio do mundo. E o Sporting de Tomar não deixou os créditos por mãos alheias, tendo conseguido mesmo afastar o Futebol Clube do Porto, atual campeão da Europa, e merecia ter feito o mesmo diante do Sporting, onde, à altura em que perdeu por 4-3. Depois, já na final, o Benfica acabou por levar a melhor e conquistar a Elite Cup. Vamos à análise de uma prova de sucesso e de uma prestação ainda mais digna de elogios com o nosso comentador Pedro Favinha, comentador para o Hóquei em Patins.
O jogo contra o Porto é um hino ao hóquei, na minha opinião. É a minha opinião, se fosse, mas é um hino ao hóquei, porque foi um grande jogo de hóquei. O Porto não teve capacidade para esta equipa de Nuno Lopes. Foi uma equipa que jogou, fez jogar, sabe ter bola, sabe pôr intensidade com a posse de bola, tem pormenores muito bons. Esta equipa está mais oleada, na minha opinião, em relação à época passada, nesta altura. O Nuno, nos dois jogos, usou o mesmo cinco, os jogadores que já estavam no plantel. Isso faz com que as rotinas sejam mais fáceis, depois ir introduzindo aos poucos os reforços. O Guilherme Silva, o ano passado não era titular, este ano dá aquilo que, com a perda do Ivo e do Tomás, que era as transições rápidas e na meia distância em relação ao Tomás, dá aquilo que esses dois jogadores davam. O Guilherme é um jogador possante fisicamente, muito rápido e tecnicamente é um excelente jogador, e está no início da época excelente. Destaque também o Marante neste jogo contra o Porto, que fez uma belíssima exibição. É uma certeza do nosso hóquei. Espero que o Sporting Tomar o consiga manter durante muitos anos. É assim o que gostava, porque é sinal que mantém qualidade no seu plantel. Em relação ao jogo de ontem, o Tomar entra bem, esteve bem, mas aqui destaque pela negativa, o que, na minha opinião, fez com que o Tomar não estivesse na final, que, na minha opinião, merecia. Demasiados cartões, demasiadas paragens. Só para o Sporting foram 11 cartões entre azuis e amarelos, pode tomar 9 cartões. Isto desgasta uma equipa que já de si, o Nuno rodou a 7 no primeiro jogo, rodou agora também a 7 no segundo jogo, sendo que o Gonçalo Neto não entrou tanto, no fundo rodou a 6, e isto deixa moça, quer fisicamente, e depois com um jogo pastente que não acaba, que está sempre parado, está sempre emocionalmente é um jogo que desgasta, e isto fez com que na parte final, mesmo o jogo podia cair para qualquer um dos lados, mas um Tomar já mais desgastado emocionalmente não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve, tanto de livros diretos como penaltis, e o que acabou por sorrir a sorte ao Sporting e vai à final. Na minha opinião, era o Tomar que deveria ir, porque fez um belíssimo jogo e esta arbitragem não teve ao nível daquilo que merecia este jogo.
Pedro Favinha, comentador de Hóquei em Patins da ERTE. Continuamos nesta modalidade, algumas novidades, desde logo a desistência da Juventude Oriense da 2ª Divisão, enquanto o União do Entroncamento, uma das equipas do distrito que se dedica à prática de hóquei sénior, participou no torneio Capital do Vidro, na Marinha Grande, precisamente com o Marinhense. A formação da Cidade dos Comboios perdeu por 4-1 no primeiro jogo, depois foi derrotado pelo Alenquer por 9-0. Refira-se ainda assim, foi um marinhense a conquistar este torneio. Pedro Favinha, comentador da ERTE para o Hóquei em Patins, analisou então estes dados recentes.
Vou começar aqui pela desistência do Oriense, que dado ao primeiro comunicado já suspeitava que houvesse aqui algo mais por trás, o que nos deixava na dúvida. Não havia plantel, não havia assim, grandes novidades sobre quem iria estar à frente, quem se assumisse, quem se chegasse à frente, a dúvida em que série iria ficar, por causa dos gastos, pois a série onde acabaram por ficar, talvez se calhar a mais ajustada, dado aos gastos, mas mesmo assim, dado aos trabalhos de alguns jogadores, não podiam chegar tarde, tinham que trabalhar, não sei o que é que está por trás disto tudo, mas é uma pena, porque este clube merece... Mas é um histórico para mim, porque teve vários anos na primeira divisão, é um clube que representou e bem a região, e neste caso este tiro nos pés não deixa, na minha opinião, não deixa o clube, o bom nome no clube nada bem. É óbvio que o clube é que dá o nome, porque as pessoas por trás é que tomam as decisões, mas quem fica manchado é o clube e não quem tomou estas decisões dúbias de avança, de nossa avança, o que é uma pena para o nosso hóquei e para a região de Orém. Em relação ao entroncamento, estes resultados, na minha opinião, valem o que valem, porque são jogos para se rodar, para se ver os jogadores, para trabalhar algumas situações que depois provavelmente não vão sair ou vão sair mais à frente a nível tático, fazer experiências. Não me admira o único resultado para mim que me deixa mais surpreendido, apesar de que o Alenquer reforçou-se bem este ano, é os 9-0 em relação ao novo jogo contra o Alenquer.
Mas atenção, Pedro, que a equipa do Entroncamento jogou ligeiramente desfalcada, não jogou Hernani e outros jogadores titulares, e o Paulo Beirante optou por jogar com a equipa mais jovem.
É isso que eu acabei de dizer, que faço experiências, nestas alturas que se pode fazer este tipo de situações, não jogando os principais jogadores, rodando, dando oportunidade a jogadores mais jovens para irem jogando e ganharem traquejos para depois serem mais valias mais para a frente, e é nestas alturas que isto se faz, e isso, como é óbvio, dá estes resultados, mas que em nada belisca, nem sequer vai ser transportado depois para o campeonato, porque a partir do momento que o campeonato começa, tudo isto é passado. Em relação ao Marinhense e ao Rodolfo, que eu conheço bem, foi um guarda-redes com que frontei algumas vezes, ganha aqui um alento, porque é sempre bom ter bons resultados e aqui é uma contradição em relação ao entroncamento, mas isto também vale o que vale. É sempre bom ganhar, mas também ganhar na pré-época não quer dizer que depois no campeonato as coisas sejam iguais. Mas o Marinhense, dada a equipa que tem, penso que está bem reforçada. O Rodolfo é uma pessoa com muita experiência no hóquei. Abraça aqui a sua primeira experiência, que é uma surpresa para mim, nunca o tinha visto nestas leads. Desejo-lhe tudo bom, porque é uma pessoa com grande caráter e uma pessoa boa. E espero que que consiga atingir os seus objetivos à frente do Maranhense, sejam lá eles que internos que sejam, e eu espero que ele os consiga atingir, porque merece, porque é uma pessoa com valores.
Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, aqui a analisar-se a prestação meritória do Sporting de Tomar na Elite Cup e ainda a olhar-se para outros dados desta modalidade, dados dos últimos dias. Importa sublinhar que este próximo sábado irá ficar marcado por mais um passo, que sequer histórico, para o Sporting de Tomar. Irá receber o Sport Lisboa e Benfica em jogo a contar para a Supertaça António Livramento e que opõe frente a frente o campeão da última temporada, Benfica, ao vencedor da Taça de Portugal, Sporting de Tomar. Mais uma oportunidade para que a formação nabantina continue a fazer história. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos ter mais modalidades para compor a quarta e última parte.
Hertz Desportivo.
Bem-vindos, quarta e última parte desta edição de Hertz Desportivo. Vamos, comprometido, olhar para algumas das modalidades que temos por norma acompanhar nestas edições, desde logo o futsal. Passamos então para o futsal para lhe dar conta da interrupção na Liga Placar, onde o distrito de Santarém está representado pelo Ferreira do Zêzere. Ainda assim, é a altura de recuar até à última semana, onde o Ferreira do Zêzere se estreou precisamente diante do Torriense, recém-promovido Torriense, e a equipa de Torres Vedras levou a melhor, vencendo por 2-1. Fica a análise por parte desse comportamento ferreirense da autoria de Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal.
Este fim de semana, por causa dos jogos da Seleção Nacional, tivemos já a primeira interrupção na Liga Placar e, portanto, iniciou-se a primeira jornada, digamos assim, depois tivemos já esta paragem. Nessa primeira jornada não tivemos a oportunidade de a abordar, e vamos agora muito rapidamente abordá-lo exatamente. O Ferreira do Zêzere estreou-se com uma derrota na deslocação até Torres Vedras, no terreno do Torriense, equipa que subiu este ano à Liga Placar, regressou, por assim dizer, à Liga Placar, já tinha estado na competição maior do Futsal Portugal, a equipa de Torres Vedras, foi a equipa que mais forte, claramente, e mais consistente nesta segunda divisão, a meio, digamos assim, já era perceptível que muito provavelmente o Torriense estaria na Liga Placar, não defraudou, reforçou-se bem, Ferreira do Zêzere perde pela margem mínima, avizinha-se, também já o tínhamos dito, avizinha-se uma temporada mais complicada para a equipa da capital do Ovo, deixa de ser surpresa, as outras equipas também se reforçaram muito bem, portanto, o campeonato será muito mais disputado nesse aspecto para a luta, para as equipas que fiquem, poderem ficar na Liga Placar, e é essa a luta da equipa do Sport Clube Ferreira do Zêzere.
Ainda nesta análise, registro para um olhar para a terceira divisão, onde o distrito de Santarém irá estar representado pelos Patos e também pelo Vitória de Santarém.
É isso mesmo, em séries diferentes, a equipa dos Patos na série B mantém-se nesta terceira divisão nacional, sobe do campeonato distrital a equipa do Vitória Clube Santarém, que irá ficar na série C. Esta terceira divisão inicia-se já no próximo fim de semana, e aqui muito rapidamente na Série B, os jogos serão os seguintes: Ladoeiro Mendiga, Arnal Beira Ria, os Patos recebem o ABC de Nelas, Lubitos Futsal Sabugal, Núcleo do Sporting Clube Portugal de Pombal recebe a União de Chelo e o São João recebe o Amarense. O Vitória Clube de Santarém fica na Série C, portanto um pouco mais a sul geograficamente e também com deslocações aqui à Madeira, e na primeira jornada, a jornada de estreia do Vitória Clube de Santarém na terceira divisão nacional, terá os seguintes jogos: Sassueiros recebe o Reguilas de Tires, MTBA Nacional da Madeira, Sonâmbulos Gaiarense, Leões de Porto Salvo B Farense, Vitória Clube de Santarém recebe a equipa do Porto Muniz e a Escola Dom João I recebe a equipa dos Vinhais, deslocações longas para a equipa escalavitana neste ano de estreia nesta terceira divisão nacional.
Quanto ao distrital da Associação de Futebol de Santarém, está fechado o lote de 11 equipas que irão lutar pelo título. Xavier Costa dá conta dessas novidades, sendo que se confirma a ausência do Benavente Futsal Clube, equipa que foi castigada face aos ocorridos na última temporada no polémico jogo que opôs os benaventenses ao Maçã.
Temos a confirmação total e absoluta de quais são as equipas que vão disputar este campeonato distrital de séniores masculino de futsal. Temos algumas novidades, temos alguns repetentes, digamos assim, e portanto são 11 as equipas que vão disputar este campeonato distrital. Valtravesso, Luricerense, Ribeira Farro, Gruder, portanto, Casa do Fica da Gulgã, AACR de Carvalho de Figueiredo, Futa Almeirim, Mação, Pinheiro e Cabissalva, São Vicentense, Linha Ceira e a equipa da Juventude Oriense também. Portanto, é um campeonato que não vai iniciar para já, irá iniciar-se apenas mais para o final deste mês e, portanto, teremos tempo de fazer o lançamento da primeira jornada deste campeonato distrital de Santarém. Vamos passar a voltar a ter um derby do Conselho de Tomar. Tivemos alguns tempos atrás, quando a equipa, não só da Casa do Benfica, como também da Sabacheira, participava no campeonato distrital. Esses derbys desapareceram durante alguns tempos e agora regressam derbys com uma equipa estreante, também estreante na competição masculina. A Serra Linha Ceira já teve no passado algumas equipas no futsal feminino e agora decide fazer esta aposta no futsal masculino e, portanto, teremos dois derbys para acompanhar, pelo menos no que diz respeito ao campeonato. Depois a taça logo vemos se vai ter também esse cruzamento, mas para já em termos do campeonato distrital iremos ter dois derbys que com certeza serão muito interessantes de acompanhar, como disseste bem, entre as duas ACR, Carvalho de Figueiredo e Linha Ceira.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal. Estamos já na reta final desta edição de Hertz Desportivo. O domingo é que fica marcado pela realização dos trilhos templários numa organização da ACR Santa Cita e que contou com a presença de cerca de 700 atletas. Nuno Lopes, um dos rostos da organização, fez um balanço daquilo que aconteceu.
Esta prova, a 12ª edição dos Trilhos Templários, foi mais uma edição de sucesso, como disseste, com aproximadamente 700 atletas a participar. Tivemos aqui três distâncias, a distância de trail longo com 30 km, a distância de trail curto com 18 km e os mini trails com 12 km e ainda com a caminhada. A prova correu muito bem, dentro daquilo que era expectável, com todos os atletas a serem aqui altamente satisfeitos com aquilo que aqui encontraram, com estes trilhos fantásticos, com estas paisagens e com uma organização que tem trabalhado nos últimos anos em proveito e a garantir o sucesso desta associação. Nós organizamos duas provas distintas, uma prova de diurnos que se realiza em setembro e uma prova de trilhos noturnos que se realiza em janeiro. Em janeiro normalmente esgota sempre, porque também, pelo facto de ser à noite, limitamos um bocado as inscrições às 600, mas a prova dos diurnos mete sempre muito mais gente. Não existe limite de inscrições e conseguimos meter muito mais gente nesta prova. E a adesão a nível nacional é clara, também não só nacional, também costumamos ter muitos atletas internacionais a participar, isto também muito porque a cidade de Tomar é bem conhecida a nível internacional, por isso a adesão tem sido muito boa. É uma prova que ainda se encontra só nos circuitos regionais do Distrito de Santarém, mas a aposta dos últimos anos tem sido claramente em trabalhar para que comece a entrar nos circuitos nacionais de trail. Então, no trail longo, tivemos o António Almeida, um atleta que ficou em primeiro lugar, um atleta que já representou a nossa seleção lá fora em provas internacionais. Em segundo lugar, o Filipe Costa, do Clube de Espírito, e o João Silva, da ACDRF, Quinhendros. E no feminino tivemos, no treino longo, a Luísa Palmilhas, da MTBEA. Em segundo lugar, a Filipa Gameiro, do Clube de Espírito, e a Catarina Vieira, individual. No treino curto, masculino. Então, no treino curto, masculino, tivemos o Marco Francisco, em primeiro lugar, do Clube de Espírito. Em segundo lugar, o Luís Cancela, do Clube Desportivo em Movimento. E em terceiro lugar, Mário Coelho, do Clube Desportivo em Movimento também. No feminino, tivemos a Ana Rodrigues do Alcanem na Trail, em segundo lugar a Cristina Pedro da Casa Logística de Abrantes e em terceiro a Sónia Ribeiro também da Casa Logística de Abrantes. No Mini Trilhos, tivemos no Mini Trilhos de 12 km, tivemos em primeiro lugar o Flávio Boto, em segundo lugar Dani Ferreira e em terceiro lugar o Rui Lopes de LZ Car Solutions. No feminino, tivemos em primeiro lugar a Conceição Castanheira, em segundo lugar a Ana Silva e em terceiro lugar a Carla Lourenço de Tomar.
Boas notícias. Agora no triatlo, onde o Clube de Natação de Torres Novas se sagrou campeão nacional, confirmando toda a qualidade e o seu trabalho. São Martinho do Porto recebeu a última etapa do Nacional de Clubes com pleno do emblema torrejano. Tricampeão, venceu 4 títulos nos últimos 5 anos. Vamos aqui a uma análise por parte do comentador da ERTS para o triatlo, Pedro Catarino.
A etapa de ontem em São Martinho do Porto foi disputada em formato de estafetas, portanto, com uma equipa constituída por 4 elementos que fizeram, portanto, cada atleta fez um percurso, portanto, uma prova de triatlo e, portanto, chegaram à meta em primeiro lugar. Estamos a falar que a equipa de comunicação de Torres Novas constituída por João Nuno Batista, o atual campeão do mundo em júnior e campeão da Europa, por José Pedro Vieira, também por Gonçalo Oliveira e Ricardo Batista, portanto, que também é o atual campeão da Europa de triatlo. O Clube de Natação de Torres Novas, portanto, venceu esta etapa e sagrou-se campeão nacional de triatlo em Portugal. Tivemos ainda uma segunda equipa que também concluiu a prova na segunda posição. Esta equipa foi constituída por Tiago Fonseca, Manuel Bartolomeu, Gustavo do Canto e Vasco Canadas. Participação também feminina, a equipa do Clube de São Torres Novas participou com Ana Ramos e portanto, Joana Miranda e Maria Tomé. No caso, e no setor feminino, a equipa é constituída apenas por 3 elementos, que fazem, portanto, também cada um deles uma prova de triatlo em distância super sprint, portanto, e neste caso concluíram a etapa em terceiro lugar. Tratou-se mas um triatlo com, portanto, a segunda edição do triatlo de São Martinho do Porto. É uma jornada dupla, ontem foi o Nacional, hoje foi a Taça de Portugal e o Clube de Natação de Torres Novas dominou também no setor masculino ao colocar 4 atletas nos 4 primeiros lugares, o que deu, portanto, o primeiro lugar, portanto, nesta penúltima etapa da Taça de Portugal. Venceu a prova João Nuno Batista, em segundo lugar Vasco Canadas, terceiro Gonçalo Oliveira e quarto Tiago Fonseca. Portanto, o Clube de Natação de Torres Novas está assim de parabéns por mais um título nacional conquistado e sem dúvida que, portanto, aproximamos-nos do final da época, porque a época de triatlo vai de fevereiro a outubro. Ainda haverá mais provas, nomeadamente até provas internacionais, que estão neste momento a servir de apuramento para Ricardo Batista e Maria Tomé, que estão, portanto, na fase de apuramento para os Jogos Olímpicos de 2024, mas que, portanto, no próximo fim de semana estarão em Pontevedra para disputar mais uma prova para essa qualificação. Sem dúvida que é o retomar do triatlo na antena da ETS, com boas notícias para a região, nomeadamente para a Clube de Natação de Torres Novas, que é assim tricampeão nacional de clubes de triatlo.
Triatlo aqui pela voz do nosso comentador Pedro Catarino. E assim finalizamos esta edição de ERTS Desportivo. Voltamos na próxima semana. Até lá, fique bem, fique com a ERTS.